43ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 28 de novembro de 2017.
Convido a todos para ficar de pé e fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada.
Leandro Rodrigo de Souza.
Presente.
Arnaldo Campos.
Presente.
Rodrigo Douglas Vilas Boas.
Presente.
Márcio Moraes Vilas Boas.
Presente.
Cipriano Antônio Caetano. Sebastião Leonardo Mesquita.
Presente.
Evandro Reis de Carvalho.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Confirmo, senhor presidente, todos os vereadores estão presentes.
Gabriel, mas ele vai chegar um pouco mais tarde.
Só faltou o vereador Gabriel, que eu não sei o motivo ainda.
Tá, ele deve chegar um pouco mais tarde, ele pediu. Sua proteção de Deus, declaro aberto o trabalho de reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Convite da Escola Estadual Maurício Zaquia para a formatura do terceiro ano do ensino médio de 2017. Vai acontecer às 19 horas do dia 2 de dezembro no anfiteatro. Então, no próximo dia 2 de dezembro no anfiteatro, às 19 horas, a formatura dos alunos do ensino, do terceiro ano do ensino médio da Escola Maurício Zaquia. E também da Escola Estadual Maurício Zaquia, formatura do nono ano do ensino fundamental. Anfiteatro, no dia 1º de dezembro de 2017, horário 19 horas. Então, do nono ano vai ser no dia 1º e do terceiro ano do ensino médio vai ser no dia 2 de dezembro. Ofício número 23.117 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, processo número 101.5338. Senhor Presidente, por ordem do Presidente da Câmara deste Tribunal e nos termos do disposto do artigo 238, parágrafo único, inciso 1º da Resolução 12/2008, comunico-lhe que foi emitido o parecer prévio sobre as contas deste município referente ao processo acima epigrafado. Informo a Vossa Excelência que os documentos produzidos no Tribunal, relatórios, pareceres, despachos, ementa, notas taquigráficas, estão disponíveis no portal do TCEMG. Aqui citando o endereço www.tcemg.gov.br, acompanhamento de processos. Cientifico-lhe que após o julgamento das contas pela Egrégia Câmara Municipal, consoante disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro de 2008, deverá ser enviada a este tribunal cópia autenticada da resolução aprovada, promulgada e publicada, bem como das atas das sessões em que o pronunciamento da Câmara se tiver verificado, com relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Cientifico-lhe ainda que o descumprimento da remessa dos documentos listados no prazo de 120 dias previsto no parágrafo único do dispositivo legal retromencionado poderá ensejar a aplicação de multa prevista no inciso 9º do artigo 85 da Lei Complementar 102/08, bem como remessa dos autos ao Ministério Público para a adoção das medidas legais cabíveis. A conclusão dessa prestação de contas é a seguinte. Com fulcro nas disposições do inciso 1º do artigo 45 da Lei Complementar 102 de 2008, combinado com o inciso 1º do artigo 240 da Resolução TC número 12 de 2008, voto pela emissão do parecer prévio pela aprovação das contas anuais prestadas pelo Sr. José Maria Nunes, Prefeito Municipal de Jaci, exercício financeiro de 2016, tendo em vista a regularidade na abertura de créditos orçamentários adicionais e o cumprimento dos índices e limites constitucionais e legais examinados na prestação de contas apresentada, os quais poderão sofrer alterações por ocasião das ações de fiscalização do Tribunal com as recomendações constantes na fundamentação. Registro que a manifestação deste colegiado sob forma de parecer prévio não impede a apreciação posterior de atos relativos ao mencionado exercício financeiro, em virtude de representação, denúncia de irregularidade ou de própria ação fiscalizadora desta Corte de Contas, seja sob a ótica financeira, patrimonial, orçamentária, contábil ou operacional, com enfoque no exame da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia. Ao final, cumpridos os procedimentos cabíveis à espécie, ainda tendo o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, verificado que o julgamento das contas pela edilidade observou a legislação aplicável, consoante estatui o artigo 269 regimental, bem como tendo parte de contas adotadas medidas cabíveis no âmbito de sua esfera de atuação, sejam nos autos encaminhados diretamente ao arquivo. Então, segue a assinatura aqui dos conselheiros. Então, esse é um parecer prévio do Tribunal de Contas, a respeito das contas de 2016. O senhor presidente depois irá encaminhá-lo à Comissão de Finanças e Orçamento, Tomada de Contas. Ofício número 376 do DRMG, da 16ª Coordenadoria Regional de Oliveira, sediada em Oliveira. Senhor Presidente, em atendimento ao ofício número 92 de 2017 desta Câmara, informamos. Realizamos ações em campo onde constatamos que a empresa Viação São Cristóvão Limitada não estava cumprindo o itinerário da linha em alguns horários, sendo a empresa autuada por infringir o decreto 44.603/2017. Informe que o gerente da empresa, na cidade de Lavras, foi cientificado quanto ao não cumprimento do itinerário conforme determinação da CETOP. Os agentes fiscais dessa regional continuarão realizando ações na região a fim de coibir qualquer irregularidade praticada. Atenciosamente, engenheiro Cândido Henrique de Andrade, ele é o coordenador da regional de Oliveira do DR. Então, é o ofício que foi enviado pelo senhor presidente ao DR a pedido, a partir da indicação número 246 do vereador Evandro Reis de Carvalho, a questão do ônibus não está chegando até o bairro Ipiranga. Ofício número 167 do gabinete do prefeito, assunto balancete da receita e despesa do mês de outubro de 2017. Senhor presidente, encaminhamos o balancete da receita e despesa do município com os respectivos documentos orçamentários e financeiros referentes ao mês de outubro de 2017 para os procedimentos de costume. Cordialmente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. Ofício número 172 do gabinete do prefeito. Senhor presidente, segue em anexo relatórios referentes aos questionamentos da reunião extraordinária ocorrida no dia 23/11/2017. Cordialmente, Plínio dos Santos Pereira, chefe de gabinete, secretário municipal de planejamento e gestão. Então, tem alguns documentos que acompanham o anexo. Está à disposição dos seus vereadores, se quiserem conferi-los. Em relação às proposições dos senhores vereadores, em pauta para hoje, para a votação da reunião passada, que não foi finalizada devido à queda de energia elétrica, a número 259, vereador Eliano, pedindo providências quanto ao abastecimento de água no bairro Novo Horizonte. A de número 260, do vereador Evandro, tapar buracos na rua José de Bastos Neto e também em frente à padaria da senhora Maria Eunice. Número 261, do vereador Evandro, troca de lâmpadas na avenida Luiz Gonzaga, Vilas Boas. Número 262, do vereador Evandro, colocação de tampa no poço artesiano da Vila Aparecida. E agora nós temos as indicações que estão sendo apresentadas hoje. Ainda tivemos na reunião passada os requerimentos número 67 do vereador Eliandro, solicitando informações sobre o autor do projeto de lei número 26 de 2017. Esse projeto aí, na verdade, passou a ser projeto de lei complementar número 7 de 2017. O requerimento número 68 do vereador Luiz Rogério Rodrigo, solicitando informações sobre a situação de uma servidora da prefeitura. E o número 69 do vereador Rodrigo, solicitando informações sobre a lei de mão única na rua José Rufino Vilas Boas. Isso é da semana passada, que não foi votado devido à suspensão da reunião por falta de energia elétrica. A indicação 263, ela é assinada pelos vereadores Evandro Reis de Carvalho, Leandro Rodrigo de Souza e Gabriel Penha dos Reis. Seja encaminhado o expediente para o senhor Alves de Souza Borges, mais conhecido como Albinho, agradecendo-o pela valiosa ajuda prestada nas obras de reforma da casa do senhor Deca, no bairro Vila Aparecida. Por oportuno, requerem que fique registrado o agradecimento aos vizinhos, amigos e população em geral, que também prestaram valiosa ajuda nesta obra que se fazia mais que necessária, 27 de novembro de 2017. A indicação 264, subscrita pelo vereador DJ Leandro, vereador vice-presidente, que seja encaminhado o expediente para o senhor prefeito, solicitando que, ao enviar projetos de leis para apreciação nessa casa, ele participe da reunião em que os projetos forem apresentados para explicar e dirimir dúvidas em relação aos mesmos, e que venha pessoalmente, que não envie servidores ocupantes dos cargos de confiança que aqui comparecem para pressionar os vereadores a votarem os projetos sem respeitar o direito que é devido aos vereadores de analisarem tais projetos. Indicação número 265, subscrita pelos vereadores Eliano Rodrigues de Souza, Evandro Reis de Carvalho e Rodrigo Douglas Vilas Boas, que seja encaminhado expediente para o senhor Sérgio Henrique Fonseca, mais conhecido como Sérgio Xerém, agradecendo-o pelos valiosos serviços prestados na reforma da casa do senhor Rogério e senhora Márcia, na rua Sebastião Fernandes Vilas Boas, na Vila Industrial. Por oportuno, requerem que fique registrado o agradecimento a todos que contribuíram para a realização dessa obra, que se fazia mais que necessária. Indicação número 266 do vereador Evandro Reis de Carvalho, solicitando que no menor espaço de tempo possível sejam tratadas as providências necessárias para a construção de um barraco com pelo menos 2 cômodos para abrigar a senhora Dani da Boneca, aproveitando o tempo em que ela se encontra internada numa clínica para tratamento de dependentes químicos, sendo que ao receber alta e retornar para casa, a mesma necessita de um local adequado para morar. Então essa é a indicação do vereador Evandro. Indicação número 267 do vereador Eliandro Rodrigo de Souza e DJ Leandro, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, reiterando pedidos anteriores para que no menor espaço de tempo possível sejam adotadas as providências necessárias para a limpeza nas margens das estradas vicinais de nosso município, sendo que esse serviço se faz necessário, notadamente, nas estradas das comunidades do Tanque e do Barreiro. Indicação 268, também do vereador DJ Leandro, requer, nos termos regimentais, que seja encaminhado o expediente para o senhor prefeito, solicitando que o mesmo determine a retirada de entulhos que estão depositados há muito tempo na rua José Olímpio de Carvalho, altura da casa de número 10. Indicação número 269, também do vereador Leandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro, requer que seja encaminhado o expediente para o senhor prefeito, solicitando que o mesmo determine nova operação tapa-buracos em diversas vias da cidade, vez que há tempos existem vários buracos que estão prejudicando o tráfego normal, podendo danificar os veículos e causar acidentes. Indicação 270, também do vereador Eliandro, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que o mesmo determine a instalação de postes de energia elétrica nos locais abaixo elencados. Um poste na rua José Pedro de Castro Filho, em frente à pousada Rio da Lua. Um poste na rua Geraldo Mendes Las Boas, próximo à APAE. Um poste na rua dos Ipês, no Jardim Planalto, nas proximidades da residência do Sr. Paulo Dentista. 2 postes no bairro Novo Horizonte, sendo um na rua Ana Castro e outro na rua José Raimundo. 1 poste no bairro Campo Alto, na rua projetada em frente à antiga caixa d'água que foi desativada. E 2 postes na rua João Firmino Salgado, nas proximidades da cantina da Escola Municipal de Educação Infantil Padre Emílio Lunques. Tais postes se fazem necessários, vez que esses locais já são escuros, o que coloca em risco a segurança de moradores adjacentes e transeuntes. Indicação 271, também do vereador Eliandro, DJ Eliandro, requer encaminhamento de expediente para o senhor prefeito, solicitando que o mesmo determine o serviço de poda de várias árvores na rua Geraldo Mendes Las Boas, no bairro Serra Verde, proximidade da APAE, vez que as mesmas estão encobrindo os postes de energia elétrica, prejudicando a iluminação pública e provocando curtos-circuitos, como ocorrido na semana passada. Número 272, indicação 272, também do vereador DJ Leandro, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que o mesmo determine, no mais breve espaço de tempo possível, a retomada das obras de construção do prédio da escola na rua João Francisco Lopes, em frente a esta Câmara Municipal, bem como a conclusão das obras do prédio da creche do Jardim Planalto, vês que essas edificações estão se danificando e deteriorando em decorrência de chuvas e também estão sendo alvo de ataques e destruição por parte de vandalismo de algumas pessoas. Número 273, indicação 273, também do vereador Eliandro, DJ Eliandro. requer que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que o mesmo determine, no mais breve espaço de tempo possível, a instalação de postes com luminárias na rua do bairro Ipiranga, que começa nas proximidades da residência do Tibené, até o seu final nas proximidades da residência da senhora Elvira, vê se tal rua é muito escura e coloca em risco a segurança dos moradores e transeuntes. Em relação aos projetos, o de número 22 de 2017, que institui o Plano Plurianual de Governo para o período de 2018 a 2021 do município de Jaci, está em pauta para a primeira votação. Foram feitas alterações propostas nas audiências. O de número 23, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jaci para o exercício de 2018 e da outras providências, também está em pauta para a primeira votação, com as alterações que foram deliberadas nas audiências. Projeto de lei número 25 de 2017, que cria o serviço de água e esgoto do município de Jaci como entidade autárquica de direito público da administração indireta e das providências, está em vista com o vereador Evandro. O projeto de lei número 26 de 2017 foi alterado para projeto de lei complementar número 7 de 2017. O 27 dispõe sobre alteração da LOA e das outras providências. Esse projeto, nós temos então um parecer da assessoria jurídica da casa, que nós vamos ler, que é o seguinte. Relatório, o projeto de lei ordinária de iniciativa do Executivo Municipal, onde pretende promover a alteração da Lei 1.292 de 2016, Lei do Orçamento Anual para 2017. Justifica o Executivo a presente propositura, inicialmente para alinhar o limite de suplementação previsto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o aprovado na LOA, Lei do Orçamento Anual. Continua o Executivo justificando a necessidade de aumento do percentual de suplementação do orçamento de 2017, alegando não ter dotações suficientes para o pagamento da folha e também do vale alimentação dos servidores. É o que cumpre relatar. Análise jurídica. Primeiramente, há que se analisar o aspecto formal e subjetivo do respectivo projeto de lei. Com efeito, quanto ao aspecto formal, observa-se que a propositura indica como projeto ordinário, que está correto, pois não visa alteração de nenhuma matéria prevista no artigo 49, parágrafo único da Lei Orgânica do município de Jaci. Sendo assim, a propositura da forma como apresenta está correta. Quanto à sua iniciativa, as leis complementares ordinárias podem ser propostas pelo prefeito, por qualquer membro ou comissão da Câmara e por qualquer cidadão observado ou disposto na Lei Orgânica, conforme disposto, disposição contida no artigo 53 da Lei Orgânica Municipal. Portanto, considera-se correta a iniciativa do presente projeto de lei. Feita tais considerações preliminares, insta destacar os principais instrumentos de movimentação de recursos financeiros e orçamentários. Os mais utilizados são os chamados créditos adicionais. De acordo com o artigo 40 da Lei Federal 4.320, de 1964, a qual estatui normas gerais do direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal, são créditos adicionais às autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. O artigo 41 da mesma lei define três modalidades de créditos adicionais, as quais foram recepcionadas pelo artigo 167 da Constituição Federal de 1988, no artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em, primeiro, suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária; segundo, especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica; e terceiro, extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Cada modalidade de crédito adicional possui suas características, sendo que o crédito suplementar é destinado ao reforço de dotação orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual quando seu saldo torna-se insuficiente. Deve ser autorizado por lei, podendo ser a própria lei orçamentária e aberto por decreto do Poder Executivo. Já o crédito especial é utilizado para atender as despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica na Lei Orçamentária Anual. Deve ser autorizado por lei específica e aberto por decreto do Poder Executivo. Por fim, o crédito extraordinário é utilizado para cobrir despesas imprevisíveis e urgentes em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Deve ser aberto por decreto do Poder Executivo, devendo ser dado conhecimento imediato ao Poder Legislativo. O que se pretende com O que se pretende com o presente projeto de lei é ampliar de 20% para 25% o percentual de utilização dos créditos suplementares para reforçar dotações orçamentárias que se tornaram insuficientes. Como se trata de autorização legislativa para ampliação de abertura de créditos suplementares, fica essa casa distrita a ampliação ou não do percentual previsto no artigo 4º da Lei 1.292, de 2016. Vale aqui ressaltar que, no presente caso, cabe ao Legislativo autorizar ou não a ampliação do percentual para a suplementação. Não cabe aqui qualquer modificação no projeto, principalmente no tocante a indicar quais as dotações deverão ser suplementadas ou anuladas. Fato que só acontece quando dá autorização para a abertura de crédito especial, onde deve ser consignado na lei quais dotações serão criadas e quais dotações serão anuladas no orçamento em execução. Por fim, como é um projeto de iniciativa do Executivo, a quem cabe a execução do orçamento, aprovado através da Lei 1.292 de 2016, cabe a ele definir as dotações que se pretende sejam suplementadas, atendidas sempre às diretrizes da Lei 4.320 de 1964. Conclusão. De todo o exposto, de modo como foi apresentado o projeto de lei enviado pelo Executivo, a propositura se mostra legal e constitucional, não encontrando óbice jurídica, devendo, portanto, seguir seus trâmites regimentais, bem como submetida à votação em plenário dessa Câmara, da forma como foi enviada pelo Executivo Municipal. É o parecer, salvo melhor juízo, 27 de novembro de 2017, Jaderson Wembley de Andrade Carvalho, assessor jurídico. Então, esse é o projeto de lei número 27, está aqui o parecer do assessor jurídico. Tem a emenda subscrita pelos vereadores Sebastião, Evandro, Márcio e Rogério, e também o pedido de urgência dos vereadores Márcio e Cipriano. O de número 28, que altera a redação do projeto de lei, ou melhor, altera a redação do artigo 7º da Lei 995, de 25 de novembro de 2009, que autoriza concessão de direito real de uso de bem imóvel da Ossos Providências, Associação das Oceiras lá de Pedra Negra, tem um pedido de regime de urgência feito pelo vereador Evandro a este projeto. Então, as comissões deram os seus pareceres e o vereador Evandro Reis Carvalho, através do ofício número 80, está pedindo votação em regime de urgência ao mesmo. O projeto de lei complementar número 7 de 2017, que altera os anexos 1º, 2º e 3º da lei complementar 758 de 8 de janeiro de 2003. Esse projeto foi feito uma emenda pelo vereador Evandro, modificando a destinação de uma área que se encontra esse projeto, se encontra o projeto, né, a alteração de zona industrial minerária para área de interesse urbanístico. E o vereador Evandro, através do ofício número 79, está pedindo votação em regime de urgência para esse projeto de lei complementar número 7, que originalmente era o projeto de lei ordinária 26. Mas, por sugestão da assessoria jurídica, ele passa a ser complementar por se tratar de matéria que está modificando uma lei já complementar existente. E quanto ao projeto também número 28, que altera a redação do artigo 7º da Lei 995, de 25 de novembro de 2009, que autoriza a concessão de direito de real de uso de bem imóvel da Providência, nós temos também o parecer jurídico. Projeto de lei ordinária de iniciativa do Executivo Municipal, onde pretende promover alteração na Lei 995-2009, que fez a concessão de direito real de uso de um bem imóvel do município para a Associação de Doces São José de Pedra Negra. Justifica o Executivo a presente propositura, informando que a Lei 995-2009 teria fixado um prazo de 12 meses para início das obras no imóvel concedido e 48 meses para o término. Que a associação não conseguiu realizar as obras, pois o consórcio UHF Unil teria se comprometido a ajudar nas obras com a construção de uma cozinha, o que até a presente data não ocorreu, sob a alegação do terreno não se encontrar em nome da associação. Juntou com sua mensagem correspondência recebida da associação. É o que cumpre relatar. Análise jurídica. Primeiramente, há que sempre analisar o projeto formal subjetivo do respectivo projeto de lei. Com efeito, quanto ao aspecto formal, observa-se que a propositura indica como projeto ordinário que está correto, pois não visa alteração de nenhuma das matérias previstas no artigo 49, parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal. Sendo assim, a propositura da forma como apresentada está correta. Quanto à sua iniciativa, as leis complementares e ordinárias podem ser propostas pelo prefeito, por qualquer membro ou comissão da Câmara e por qualquer cidadão observado o disposto na lei orgânica conforme a disposição contida no artigo 53 da lei orgânica municipal. Portanto, considera-se correta a iniciativa do projeto de lei. Feitas tais considerações, o que se pretende com o projeto de lei é dar um novo prazo para a Associação de Doces São José de Pedra Negra possa realizar a construção de sua sede em terreno concedido através da Lei 995/2009. Não existe qualquer óbice jurídico ao presente projeto de lei, uma vez que está se propondo somente novo prazo para as obras no terreno concedido, devendo mesmo ter seu trâmite normal por esta casa. Conclusão, de todo exposto, de modo como foi apresentado, o projeto de lei enviado pelo Executivo, a propositura se mostra legal e constitucional, não encontrando óbice jurídico, devendo, portanto, seguir seus trâmites regimentais, bem como submetido à votação em plenário desta casa. É o parecer, salvo o melhor juízo, 28 de novembro de 2017, Jaderson Emblem de Andrade Carvalho, assessor jurídico. Então, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes, são esses os comunicados, os ofícios, as proposições em pauta.
Palavra franca ao visitante, o prefeito Fabiano.
Senhor presidente, boa noite aos demais vereadores, funcionários, nosso doutor Abel Jaderson, funcionários, vice-prefeito, né, Nelsinho, ex-vice-prefeito, Fábio, demais munícipes. Eu gostaria de ser breve, eu gostaria de me pautar em dois pontos aqui. Após eu me expressar aqui, eu estarei aberto aqui a questionamentos a esses dois pontos. Demos entrada num projeto de lei na semana passada, tendo em vista da necessidade de nós realinharmos a lei de diretrizes orçamentárias com a lei de orçamento anual, de 20% para 25%. Tendo em vista, em primeiro lugar, a necessidade desse alinhamento. Porque a lei de diretrizes já fala tudo. É ela que vai levar todo o orçamento durante todo aquele ano ali para a realização ali de para efeitos de pagamentos, para efeitos ali de investimentos, para efeitos de custeio da gestão pública. E o outro ponto, tendo em vista a necessidade que nosso ofício aqui está tratando, que ele é bem claro e bem definido. É para fins de saúde, no caso ali para manutenção do CISLAV, onde que nós estamos com um índice financeiro menos de 10 mil reais, nós ainda temos todo o resto do ano para poder atender a população. Também temos a necessidade de cirurgias para atender também a população. Temos também remédios extrajudiciais, na casa de 11 mil, 12 mil reais, onde nós temos a obrigação de fornecer, e caso não forneça, vai ser imputado a nós uma multa diária de 1.000 reais. Então, eu acredito que é muito mais fácil a gente comprar esse remédio, 11 mil reais, do que a gente pagar uma multa de 1.000 reais dia. Não é mesmo, não. Outro ponto que a gente solicitou foi a questão do vale alimentação dos funcionários. Quero aqui ressaltar, senhor presidente, que o projeto não é para cortar o vale natalino dos funcionários. Como sai comentários, infelizmente, comentários sai e acontece a todo momento, infelizmente. Então, o vale é para quê? O dinheiro, com a graça de Deus, estive hoje em Belo Horizonte, estive com vários prefeitos e muitos deles estão nem sabendo como vão pagar o 13º. O Estado piorou. Não sei se tem algum funcionário público aqui. Acho que, se perguntar aos policiais, estão se abusar, está sem receber o mês de outubro. Então, o nosso 13º e o nosso vale natalino já está em conta. O que eu quero com esse projeto de lei é o quê? É poder ter condição orçamentária para poder pagar os nossos funcionários e dar essa gratificação pelo muito que eles fazem pela nossa população. Aí vocês podem me perguntar, já vou adiantar, mas por que isso agora? Porque somente agora que nós chegamos ao término desse ano orçamentário que podemos visualizar a necessidade desse pedido de realinhamento. Tendo em vista que não estou aqui para condenar e nem julgar ninguém. Só que, vou fazer uma conta simples, bem rápida. Se eu tenho 300 funcionários e eu ganho, e cada um recebe R$1.000, então eu tenho uma folha de pagamento de 300 mil. Vezes 13, que você tem que contar com o 13º, dá em torno de 3 milhões e 900 ano. Então, quer dizer, um bom planejamento, ele vai deixar no orçamento para pagamento de funcionário para o ano seguinte, 3 milhões e 900. O que é que ocorreu? Ocorreu que somente 50%, e temos dados, a contadora tem todos os levantamentos, que nós tivemos que suplementar dos 20% que a Câmara autoriza nós fazermos 10%, em torno de quase 3 milhões. Então, isso é o quê? É má organização lá, tendo em vista o quê? Porque já se sabia que iria se gastar essa quantidade X de pagamento para o funcionário. Então, imagine só, se tivesse feito uma organização nesse planejamento o ano passado, eu estaria hoje aqui precisando? Não estou precisando dos 5%, que é em torno de 1 milhão, como alguém, 1,5 milhão, como algumas pessoas também falam, infelizmente. O prefeito está pedindo 1,5 milhão. Não estou pedindo dinheiro. Estou pedindo crédito suplementar. Se tivesse esse dinheiro para me pedir para vocês, e se vocês tivessem esse dinheiro para dar, eu estaria rindo até no canto da orelha. Com o 13º guardado e com o TIC guardado, e com mais 1,5 milhão para mim poder gastar no que eu quiser, dentro, lógico, da necessidade do município, eu estaria muito mais contente do que eu estou aqui agora. Então, eu estou aqui apenas pedindo o quê? Crédito suplementar. O nosso advogado da Câmara está aqui, o nosso jurídico também está aqui. Eles podem, se vocês tiverem alguma dúvida, poder explicar melhor ainda para vocês. Diante disso, há essa necessidade. Além disso, que eu deixei de falar, temos funcionários contratados, que no caso são os professores. São os estagiários que trabalham nos fóruns, na primeira vara, na segunda vara, e também temos os estagiários que também trabalham no georreferenciamento para a questão do IPTU. Temos que pagar eles também. Então, precisamos desse crédito também para poder fazer essa suplementação. Então, a questão desse projeto, gente, é nesse sentido que eu estou falando. Não é, não estou querendo dinheiro, porque a conversa que eu estou querendo dinheiro para me fazer um carnaval, um Réveillon. Já tem conversa que é para mim até fazer a festa do peão, entendeu? Quer dizer, sendo que o orçamento, se for realizar a festa do peão, é com o orçamento do ano que vem. Não é com esse orçamento. Então, quer dizer, é para isso, é para esse fim. E não adianta eu sozinho lá querer fazer as coisas. Por isso que estou aqui. Pedi a palavra novamente, na quinta-feira pedir aos senhores vereadores que nos apoiem nesse sentido para que nós possamos, de fato, conduzir a manutenção correta das contas, das receitas, das despesas do nosso município para o restante do ano. Tá? É isso que eu solicito dos senhores para que nós possamos ali poder trabalhar. Outro sentido que eu gostaria de falar... Não, além disso, me desculpa, a Câmara Municipal, todo final de ano, ela devolve um dinheiro para o Poder Executivo. Pois bem, nós levantamos uma demanda junto com o presidente da Câmara para a qual nós iremos e vamos destinar, com licitação já feita, de compra de uma caixa d'água para o bairro Ipiranga. Também para a compra dos tubos de esgoto para o bairro Novo Horizonte, o Cantinho do Céu. E também para a compra de equipamentos, que a fisioterapia já está marcada a licitação para a semana que vem, de compras de equipamentos para a fisioterapia. Pela primeira vez está sendo, e também a gente vai fazer um convênio com a escola estadual para a gente poder dar um apoio para eles lá. Nesse sentido, pela primeira vez está tendo um alinhamento do que a Câmara está devolvendo para com aquilo que o Poder Executivo vai gastar. Porque normalmente o dinheiro chegava lá, não é que gastava à toa não, gente. Se gastava pagando as despesas finais de ano, que porventura salva e ajuda muito. Mas só que pela primeira vez a população vai poder ver o papel dos vereadores no sentido que eles economizaram e eles estão destinando um dinheiro específico. Então, no ano que vem, vocês vão poder chegar, ver uma caixa d'água lá no cantinho, lá na Serra, e vai falar assim, lá no Ipiranga, e vai falar assim, ó, foi o dinheiro que retornou dos vereadores. Vai lá na fisioterapia, nos equipamentos, vai falar, isso aqui foi dinheiro que os vereadores economizaram e mandaram. Então, quer dizer, a gente vai ter uma etiqueta. Nesse sentido, peço também, nesse ofício aí que a gente mandou, por quê? Porque como já estão licitados, então, quer dizer, eu preciso de saldo orçamentário para esses também. Se não for, se, porventura, como o doutor Jadson já disse lá, que não cabe emenda, mas vamos pensar assim, cabendo emenda, pensa só para você ver, para que deixar de gastar esse dinheiro agora, dentro de um orçamento que já está terminando, para poder ser gasto dia 2 de janeiro? O dinheiro vai chegar lá, se eu não puder gastar esse ano, eu vou guardar ele, o ano que vem eu vou gastar ele. Dentro daquilo que foi alinhado junto aqui com a Câmara. Então, esse é o intuito. Se a licitação está feita, se nós temos condições de suplementar e temos gordura para isso, com apoio aqui da Câmara, por que não fazer? Deixar para o ano que vem. Lógico, será executado? Será tudo feito agora? Não. Mas pelo menos já estará feito, já estará empenhado, já estará liquidado e, porventura, já estará pago. Então, é nesse ponto que eu quero falar desse projeto. Outro projeto muito importante que eu quero falar aqui é o projeto do SAAI. Nós precisamos, gente, de aprovar, tá? Todos presentes aqui, os vereadores, os nossos munícipes que vai estar nos ouvindo, está nos ouvindo, né? Que vai ser transmitido via rádio amanhã. Então, quer dizer, a gente necessita de um apoio de vocês, vereadores, para que vocês possam nos ajudar, e apoiar. Esse projeto é simplesmente para a gente fazer a criar, é para vocês autorizar o Poder Executivo a criar. Depois que vocês derem essa autorização para a gente, aí sim, que já está em stand-by lá, já está guardadinho, cumprindo lá com o Felipe, com o Toninho, que está trabalhando em cima. A gente vai mandar aqui para vocês e nós vamos discutir orçamento do SAAI, estatuto do SAAI, tarifas do SAAI, quando que vai começar a cobrar, como que vai cobrar, como que vai pagar, isenções, entendeu? Porque tem gente que realmente não tem condição. Vai na assistência social, faz um parecer, o assistente social procura, vai lá, visita. Realmente, o cidadão tal não tem condições. Então, quer dizer, não vamos deixar ele sem água? Não, mas não dá para continuar numa situação hoje, que ontem, 5 horas da tarde, queimou-se uma bomba. Agora, pensa-se só, nós temos casa. Como que essa lâmpada aqui, eu vou adivinhar que ela vai queimar agora? Ela tem que queimar primeiro para eu poder trocar. Não tem como eu falar assim, não, eu vou trocar essa aqui porque ela vai queimar. Ué, eu não sei. A bomba está a 70 metros, 80 metros de profundidade. Não tem como eu saber que dia, que hora, se eu soubesse, gente, você pode ter certeza, que eu já estaria lá na boca do poço. Tá esperando que a bomba assim, ó, queimou, eu tu. Solta a outra, liga a outra, pronto, acabou. E não troca como se troca uma lâmpada. Só desrosquear e tá funcionando de novo. Então, nós precisamos tratar nossa água. O projeto é bom, o projeto é legal. Já tem aprovação do legislativo passado para a gente celebrar convênio com a Copasa. E nem por isso a Copasa quis vir, porque para eles se tornaram inviável. E para nós também foi inviável, que eles só queriam pegar água. Aí ia descascar a população, ia e ia levar o nosso dinheiro embora e pronto. Ia ficar por elas. Então a nossa proposta é boa, gente. A nossa proposta é ótima. Nós precisamos tratar nossa água. Os poços artesianos não estão aguentando mais. Não está tendo condição mais os poços artesianos trabalhar. Nós temos uma represa, nós temos um projeto que é onde nós vamos captar a água. Mas para isso eu nem sei se eu consigo, se nós conseguimos fazer durante esse mandato. Porque vai precisar de investimento também. Mas nós temos que começar, nós temos que dar o primeiro passo. Se nós ficarmos parados, esperando, sabe-se lá quando vai tratar a água, não adianta. Vai esperar na próxima eleição eu apresentar um novo plano de governo, falando que vou tratar a água? Outros candidatos que têm esse propósito também, falar que agora eu vou tratar a água? Não, vamos dar o primeiro passo. Dá essa oportunidade para a gente poder mandar um projeto bom e poder ser discutido aqui com vocês. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de dar as mãos para que nós possamos, de fato, poder dar melhores condições para a nossa população. E não é só nisso, não. Tem outras coisas mais que são necessárias. Se a gente for ficar falando aqui, olha que só eu estou falando. Agora, se já pensou se for dar a palavra para cada um aqui, a gente não sai daqui amanhã cedo. Então, gente, eu peço isso. Esses dois projetos, qualquer outra dúvida que os senhores estiverem, eu estou aqui na cidade 24 horas, direto. Se não estou, porque eu estou a trabalho, ou às vezes, final de semana, um sábado ou um domingo, vou num dia, volto no outro, vou em Bituruna levar minha esposa para ver os familiares dela. Mas o telefone está aqui, 24 horas. Então, quer dizer, me chame aqui. Pode ter certeza que eu estarei aqui para poder vir e para poder ajudar também no que for preciso. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês, é isso que eu tenho a pedir para vocês, porque a situação não está fácil. A situação está difícil. Tá? E graças a Deus eu posso dizer, gente, a nossa saúde é uma das melhores que tem na região. O Joel teve que trabalhou muitos anos na saúde, ele sabe disso, ele sabe do que eu estou falando. Entendeu? A educação nossa é uma das melhores. O nosso município, ele tem uma planície ótima. Nós podemos desenvolver várias coisas, mas o poder executivo sozinho não consegue. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Estou aberto. Alguma pergunta? Agradece? De horário? Então, desde já, então, gente, eu agradeço vocês, tá? Pela força, pelo comprometimento e vamos trabalhar pela população.
Faço uma pergunta. É o seguinte, o orçamento passado foi votado a 20%, né? E você quer 25%.
A LDO foi votada 25%.
Isso. A LDO.
Foi aprovada 25%. A LOA foi aprovada 20%. Eu estou pedindo para realinhar. Se eu não estivesse precisando desses 5%, eu nem ia pedir. Porque a nossa que a gente mandou aqui, para que vai ser votada nessa casa para o ano que vem, ela já está alinhada. Ela já está arrumada.
Não, eu gostaria de saber por quê. É o seguinte. Eu acredito assim, que já tem um projeto aqui, já está em regime de urgência. Eu acho que não tem nada a ver linhar através dessa lei. Sabe por quê? Porque depois o que você vai fazer lá, o trabalho seu, vai vir os balancetes para nós olhá-la. Né, senhor prefeito?
Com certeza.
Os balancetes vão chegar agora. O erro que tiver, nós vamos corrigir, vamos conversar. Então acho que não tem nada a ver, não. Beleza.
Aqui,
já que é para servir a população sobre remédio, sobre os funcionários, sobre operação, isso aí vai surgir tudo no balancete para nós olhar. Tá. É só isso, prefeito.
Então, é isso que eu tenho. Tenho a agradecer para não estender mais a reunião. Desde já agradeço e estou à disposição no que vocês precisarem, não somente aqui na Câmara, mas lá na Prefeitura. Também.
Oh, prefeito, permite um minutinho, só completar com o vereador Sobial, o vereador de Vileando. Foi bem lembrado com o vereador Sobial disso. Que pena que você gastou quase 11 meses para descobrir que não ia dar certo. Então, para mim, foi mal planejado. Mas a vantagem a todos aqui que estão ouvindo e a todos que vão vir, que a partir de hoje nós aprovamos esse projeto, não podem culpar vereador por falta de remédio, porque quando você for na Secretaria da Saúde, fala que o vereador que não vota por causa do remédio. E até mesmo o vereador falando à população que está faltando remédio por causa dessa Câmara. Então, a partir de hoje, todos os ouvintes, eu espero que não falte mais remédio para a população aqui, que nós iremos aprovar, não tem nada que cobrar mais remédio do vereador. É isso mesmo, prefeito?
Deixa eu deixar bem claro uma situação aqui. Você disse, se a gente for acompanhar o que dizem, o que publique nos Faces, aonde mais for, a gente vai ficar doido. Entendeu? Então a gente não deve dar ouvido a isso, não. Porque se eu for ouvir, gente, nossa mãe do céu, eu estava perdido. A questão é que o que está faltando é o remédio básico. O remédio ético, temos dois advogados aqui. É obrigação do Estado. Eu não disse no início da reunião que nós temos mandatos judiciais para compra de remédio, inclusive a dona Margarida está aqui. É isso mesmo. Então, eles foram na justiça e o juiz deu a favor. Os remédios éticos ainda não vão ser comprados. Por quê? Porque somente podem ser comprados com ordens judiciais. A compra para esses remédios, vereador Didelano, são os remédios básicos de responsabilidade do município. É para esse sim. Agora, se alguém te procurar e falar, não está tendo remédio, aí o senhor tem que procurar saber, é qual remédio? É o básico ou é o ético? Aí, se falar que é o básico, você fala, aí nós estamos errados. Agora, se falar se é o ético, aí você tem que orientar a pessoa a procurar o Ministério, a Promotoria da Saúde para poder formular o seu pedido e sim poder o município fornecer. Isso não é porque o prefeito Fabiano não quer fornecer. Isso é porque o quê? Porque nós não somos amparados por lei para comprar remédios éticos. Saiu, já chegou mesmo. Chegou ontem a ordem. Vai comprar sim. Não, vai comprar o da senhora, como vai comprar os outros que têm ordens judiciais. Agora, graças a Deus, a gente está amparado para comprar da senhora. Tá bom. Obrigado, então, meu bem. Mais alguma coisa? Então tá, joia, então. Vai com Deus. Não. Olha, o secretário tá ali, ele já vai combinar com a senhora. Prontinho, gente? Prontinho? Então tá, obrigado.
Palavra franca aos vereadores.
Convidar o vereador Rodrigo que fizer sorteio hoje. Vereador Rodrigo. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, assessoria jurídica nossa, doutor Jaderson, visitantes, boa noite. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jaci. Boa tarde, né? Senhor presidente, serei breve nas minhas palavras, né? Visto que a reunião já está se estendendo um pouco. Nós temos os projetos, né, a ser votado hoje aqui, de suma importância para o município. Só queria fazer um comentário em relação ao projeto número 27, de 2017, um projeto que teve uma reunião quinta-feira da semana passada, extraordinária, e como foi dito pelo excelentíssimo prefeito nessa casa aqui, que algumas conversas saem distorcidas. Inclusive, distorcidas em relação ao executivo e também em relação ao legislativo, né? Então, foi dito que vereador aqui não quis vir na reunião porque não queria votar projeto. Foi dito que vereador não queria concordar com essa suplementação aqui solicitada pelo Poder Executivo para prejudicar o Executivo nesse final de ano, nessa reta final aí. Eu quero que fique bem claro a todos que aqui se faz presença hoje, nos honra com a sua visita. Muito prazer ter vocês aqui dentro. Né, que voltem sempre. Essa casa não é nossa, essa casa é da nossa comunidade, mas também aos ouvintes da Rádio Jaci. Tenho 100% de certeza que o vereador não compareceu nessa reunião para prejudicar o executivo, porque prejudicando o executivo nós estaríamos prejudicando a nossa própria comunidade.
Nós estaríamos prejudicando principalmente aquelas pessoas que necessitam da nossa saúde, que realmente é sim uma saúde de qualidade dentro do nosso município. Eu trabalhei como chefe de departamento de saúde dentro desse município. Em todas as reuniões que haviam ali dentro, a minha única solicitação era a seguinte: senhores funcionários, quando nessa casa você receber alguma pessoa, é porque, primeiro, ela está doente. Ninguém vem buscar na saúde uma passagem para um resort, não. Ele vem buscar remédio, ele vem buscar exames, ele vem buscar alguma coisa relacionada ao seu problema, que muitas das vezes é de cortar o coração de qualquer um de nós. E segundo, quando ele vai numa secretaria de saúde municipal, é que principalmente ele não tem dinheiro para comprar aquilo, para fazer aquele exame. Então são duas coisas. Então o vereador não está aqui para prejudicar a comunidade, muito menos quando se trata de saúde. Então, quando eu fui eleito, senhoras e senhores, na minha posse, eu coloquei a mão em cima desse regimento interno da casa, que aqui está na minha mão, e jurei fidelidade a ele. E nesse regimento interno, no artigo 53, fala o seguinte: as sessões extraordinárias serão convocadas da forma prevista na lei ordinária, na lei orgânica do município, mediante a convocação escrita aos vereadores, com antecedência de 3 dias úteis e fixada no edital, no quadro de avisos da Câmara. Ou seja, essa reunião foi convocada na quinta, para execução dela na mesma quinta-feira. Cada um, vou deixar bem claro a todos que aqui se faz presença e aos ouvintes da rádio, cada um tem o direito e o dever de tomar a sua própria decisão e ser responsável por ela. E a minha de não ter vindo nessa reunião, eu me faço responsável pela minha atitude de não ter vindo convocado aqui. E do jeito que eu respeito as dos demais vereadores, eu peço que respeitem a minha também. É direito de cada um, eu respeito a de qualquer um e peço que respeitem a minha. Até mesmo porque daqui a pouco minhas palavras terminam. Se alguma coisa vier, eu dou meu direito de palavra a qualquer um dos vereadores que aqui se faz presente, né, com relação às minhas palavras. Se algum quiser fazer um comentário, faça agora. Se eu sair desse plenário aqui e vier algum comentário referente à minha fala, semana que vem eu estou nessa tribuna aqui. Se alguém quiser utilizar a palavra. Então, senhoras e senhores, eu só peço que respeitem a minha opinião, porque para mim, assumindo a responsabilidade que foi me dada de direito e eu fiz o juramento nesse regimento interno e nessa lei orgânica que está na minha mão, eu, Rodrigo Douglas Vilas Boas, enxerguei que a reunião não estava de acordo com o regimento interno da casa. Então, eu não vi. E cada um faz hoje as suas responsabilidades e as suas atitudes. Então, não estou aqui para prejudicar executivo, muito menos isso. Me lembrei agora de uma passagem que aconteceu nesse mandato passado, sem citar nomes. Me foi dito nesse plenário aqui, um dia, relacionado a projeto do servidor público da Prefeitura Municipal de Jaci, que eu estava a favor do projeto e cheguei a articular com os senhores vereadores e foi me dito: não faz média com o servidor público, não, ele não traz votos. Senhoras e senhores, eu não estou aqui por causa de votos. Os votos eu já tive. Agora eu vou cumprir esses 4 anos referente aos votos que eu já tive. E não estou para fazer média também com o servidor público e nem com a minha comunidade. Eu estou aqui para fazer jus aos votos que eu tive de assumir essa tribuna e essa cadeira que me faz direito. Então eu estou aqui para defender os direitos dos funcionários públicos, defender os direitos da minha comunidade. Eu estou aqui simplesmente para isso. Não para fazer média e muito menos em faltar de uma reunião para prejudicar o Poder Executivo. Repito mais uma vez, eu me faço o direito de entender o regimento interno dessa casa, que não, inclusive a convocação veio juntamente com o aceite daquela reunião sendo convocada e executada naquele mesmo dia, como eu fui encontrado pelo servidor da casa, eu fui convocado, assinei a convocação, mas o aceite eu não assinei. Porque, para mim, a reunião estava atropelando o regimento interno. Então, isso, senhoras e senhores, não é para falar de senhores vereadores, muito menos do executivo, muito bem de ninguém. Eu estou falando de mim, é o meu entendimento. É o meu entendimento. E eu peço que respeite ele do jeito que eu respeito o de qualquer um dentro dessa casa. Né? Então, é só um simplesmente desabafo, senhoras e senhores, que do jeito que foi dito pelo excelentíssimo prefeito aqui, eu sei muito bem o que ele deve passar, né? Porque da mesma forma deve chegar para eles lá vários comentários distorcidos dos senhores vereadores dentro dessa casa aqui, que não foram feitos, muitas das vezes não foram nem instigados. Eu sei muito bem que é assim que funciona. Então, eu fui e estou tomando, né, estou me dando o direito de falar só com relação a isso hoje, porque eu fui parado por pessoas, fui cobrado sem saber. Graças ao nosso bom Deus, essas pessoas são pessoas qualificadas que falaram: Rodrigo, realmente, cara, eu entendo. Por causa de comentários distorcidos. Senão, o pior até poderia ter acontecido. O mandato passa, senhoras e senhores, assim, ó, no alto da cabeça. As nossas amizades, as nossas responsabilidades e os nossos atos prevalecem por toda a eternidade. Então, senhoras e senhores, muito obrigado. Me desculpe o desabafo. Os senhores vereadores, né, a todos que aqui se faz presente. Mas eu tinha que esclarecer em relação a esse acontecido, né, e me dá o direito de fazer esse esclarecimento referente a mim. Repito mais uma vez, não é referente a mais ninguém dentro dessa casa, é a mim. Né? Então, senhoras e senhores, muito obrigado, boa noite a todos e uma boa tarde aos ouvintes da rádio. Rogério Tungas.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nossos funcionários da casa, assessor jurídico, visitantes. Quero também citar aqui, até anotei aqui, muitas presenças aí que passaram pela Câmara, ao prefeito Fabiano, ao vice Nelsinho, ao nosso amigo Heitor, que foi vereador comigo aqui, ao Fábio, né, que foi vice e também vereador, ao Joel, que também assumiu essa casa e esteve à frente dela. Então, para nós é sempre um prazer ter as pessoas que passaram por aqui, porque isso aqui é uma casa muito importante e muito responsável, e com muita responsabilidade perante a nossa cidade. Hoje assumi a tribuna só para falar também breve e rápido com relação ao que nosso amigo vereador Rodrigo falou. Eu também fiquei fiquei muito chateado com relação à reunião de quinta, no qual eu até errei. Também, eu estive na Câmara, já tinha uma viagem agendada e mesmo assim assinei, concordando em quebrar o regimento. Eu assinei. Talvez 5 vereadores aprovaria, então faria a reunião de maneira correta. Para não sair as distorções que saíram por aí. Tá? Então, da mesma forma que o prefeito vice sofre com os meios, né? Com os comentários mentirosos, a gente também sofre aqui na Câmara e na rua. E hoje temos um projeto aqui de extrema importância, gente, para ser votado, no qual eu acho que expressão não existe mais, né? Onde nós estamos vivendo hoje, dia a dia, não existe mais encher Câmara ou deixar de ser. Alguns funcionários me procurou, Rogério, não, mas tem que aprovar, né? Na quinta-feira. Eu falei, calma, gente, o projeto pode esperar até terça-feira. Vai ser aprovado. Acredito eu, se os vereadores estiverem todos de acordo. Porque não adianta falar que vai matar o vereador, que vai... Não, o vereador é inviolável nos seus atos, ele tem o direito de fazer aquilo que ele acha e tem o direito de ser respeitado. A partir do momento que ele foi eleito numa eleição, ele tem todo o direito de fazer valer o voto e a confiança que todos acreditaram nele. Então, isso aqui fica falado.
Boa tarde, senhor vereador. Vereador Rodrigo, novamente.
Exatamente, Bruno. Inclusive, nós chegamos a conversar nisso, em reunião interna dentro dessa casa, que nós somos muito pelo contrário. Ao invés de opositores ao projeto, nós estamos a favor do projeto. Muito pelo contrário. Né? Que fique bem claro, né, senhor vereador, que foi conversado por nós nessa casa, muito pelo contrário, que a comunidade fique bem ciente. Né? Que o vereador Rodrigo te utilizou da palavra, o vereador Rogério, agora que está me dando a parte, muito pelo contrário. Não tem ninguém contra o projeto, nós somos a favor do projeto. Só queríamos que fosse feito da forma que está no regimento interno. Né? Então, se o projeto chegou aqui na quinta, se tivesse chegado na segunda, teria entrado na reunião de terça. Se chegou na quinta, poderia ter esperado até a reunião de hoje, igual foi feito. Né? Não descumprindo o artigo 153 do regimento, senhor. Muito obrigado.
Tudo bem, vereador. Então, gente, a gente fica um pouco, né, nervoso com toda essa questão. E tem vereador aqui que também ficou mais nervoso que eu ainda. Falando até em parar o projeto, falei, gente... É um direito que ele tem, mas é uma responsabilidade grande. A prefeitura realmente precisa de alinhar, porque ela veio na LDO 25 e na Lei Orçamentária 20. Então eu acho que nós todos estamos, né, propícios a votar. Né, a opinião minha é essa. Né? Agora, pelos dois, eu não posso responder. Então a gente pede, né, se tem algum aí que vai fazer alguma coisa, que faça, que peça, olhe direitinho e repense, porque vai ser um projeto de extrema importância. E também tive a oportunidade de conversar com alguns líderes, né, do prefeito, no qual eles não sabiam do assunto, né, que são, então, vinha sendo falado com relação à reunião. Aí eles entenderam também a questão nossa dos vereadores. E entenderam. Então eu quero deixar claro aqui a todos aqui presentes, aos ouvintes da rádio, não tem vereador contra a saúde, ainda mais a saúde, onde a gente vem pedindo o ano inteiro, quase que todas as reuniões. Eu, então, eu acho que fica aí a minha palavra. Quero agradecer ao Márcio por ter tido na reunião de quinta e falado para o prefeito que nós não estávamos aqui contra e sim a favor, mas sim da maneira correta. Então, fica aqui o meu agradecimento. Eu também, se eu estivesse aqui, teria feito o mesmo. Então, a gente fica aí esse desabafo com relação a isso aí. Em relação aos remédios éticos, tem um entendimento meu, onde o parecer do assessor jurídico da Câmara e o assessor jurídico da Prefeitura entende que não, eu entendo que possa comprar sim. E a Câmara, quem rege a Câmara, o nosso município, é o prefeito e a Câmara. E o prefeito está aqui presente hoje, é até bom ele ouvir. A Câmara está aqui para dar todo o apoio que você precisar, mas também tem que ajudar nós a tocar a parte que nos cabe. Então, pode contar, não precisa ter medo, não tem oposição aqui, a questão aqui, quando vai fazer as coisas, não existe oposição aqui dentro dessa Câmara. Nós estamos aqui para fazer aquilo que é bom para o nosso povo e para a nossa comunidade. E conheço também as dificuldades da prefeitura, porque estive lá e conheço, tanto de lá quanto da Câmara. Então fica aqui as minhas palavras e que se respeite a um ou outro aqui dentro dessa Câmara, aos nobres vereadores. Tá? Porque senão vão ser tomadas medidas ruins, coisas que nunca tiveram aqui dentro dessa Câmara.
Luiz Rogério, só um detalhe que da minha curiosidade minha. Dizem que se você não tiver condição de pagar uma água, uma conta de água, aí vai na assistência social, né? Aí ficou uma dúvida minha aqui. E essa mulher que saiu daqui precisando da insulina, será que a assistência social não pode procurar essa família e você ser a insulina lá?
A insulina? Então, vereador, essa questão, o entendimento do procurador da prefeitura entende que não pode comprar. Eu entendo que se fizer uma licitação das coisas éticas e caras, quem vai apurar isso é a Câmara, e a Câmara apoiar a licitação, eu entendo que possa comprar sim. Eu entendo, mas eu não sou dono da lei. E nem estou lá para responder.
Entendeu?
Né? E a questão da água, gente, o que está também, não está nem, eu acho que nem está aqui esse projeto, o que se está aprovando é a autarquia, né, primeiro. Não é questão das taxas. As taxas depois também virão para essa casa. Né? Mas está em vista, e eu falei isso aqui agora, nós temos que respeitar os nossos colegas e respeitar essa Câmara. Então, nós não estamos aqui para criticar ninguém. E nem podemos também criticar, gente, o voto dos nossos colegas. Cada um que foi eleito para se representar a população aqui nessa Câmara, e não para se fazer... de fazer do outro colega vereador, gente. Então, eu acho isso um absurdo. Os votos estão aí. cada um tem o direito do seu voto e falo isso na responsabilidade minha. Tá? Então eu peço, se eu ofendi alguém com as minhas palavras aqui, algum vereador, algum visitante, me desculpe, mas o que a gente tem que falar, a gente já fala, para depois que acabar, ficar aí nos cantos falando. Então a gente tem que falar. Mais uma vez eu peço, né, esse ano já é a penúltima reunião, né, para terminar. Eu acho que o prefeito com o vice reuniu muito pouco, né? Eu falo ordinário. Então, eu acho que é a penúltima ordinária. Então, eu acho que o prefeito com o vice deveria, né, convidar mais vereadores para participar da prefeitura, tirar algumas dúvidas, confiar mais, né, nos vereadores. Aqui, se tiver dúvida, chama e pergunte.
Vereador Rogério, a palavra aqui é o vereador Márcio. Achei interessante você tocar nesse assunto. Me parece que o prefeito tocou um assunto que está aqui para somar. Eu acho que o objetivo nosso aqui é o mesmo. Então, está faltando um pouco de comunicação entre o executivo e o legislativo. De repente, pode estar criando uma situação lá, que às vezes não chega para nós, resolve por lá e a gente fica sem saber. Aí acontece casos de reprovação de alguma lei, alguma coisa que vem de lá. Então, estamos aqui. Eu desculpa te incomodar na sua palavra, mas eu teria que falar que o legislativo, o prefeito ali, pessoal, que está aqui para somar. Eu acho que se fizesse um grupo e tivesse esses resultados, como essa senhora estava aqui, desespero do remédio, seria fácil resolver se todos os vereadores tivessem de comum acordo, assinassem, o prefeito assinaria junto. Porque se tivesse de errado, estariam os vereadores, não vereadores juntos. Não chegaria nessa situação que está chegando hoje, a senhora pedir, pelo amor de Deus, aqui sentada, que o esposo dela está lá e ela também precisa de remédio. Obrigado.
Só para confirmar, isso aí, Márcio, eu tive com o vereador Márcio, eu e o vereador Evandro estivemos lá na Secretaria da Saúde, e o Fábio está aqui presente, foi pronto para estar ajudando, né, ela, e com certeza amanhã vai estar com ela o remédio. Então a gente também agradece quando acontece isso.
Sem permissão, vereador Geraldo. Eu ainda desacredito, eu acho que amanhã ela não vai estar com remédio, infelizmente. Desde o começo do ano está assim, infelizmente, Fábio, é verdade. É onde às vezes até na rádio falar que tem vereador aqui contra o executivo. Todos os projetos que veio para essa Câmara foram aprovados. Todos. Então, não tem como essa Câmara estar atrapalhando a administração do prefeito.
É bem lembrado. Eu acho que não foi também não nenhum reprovado, não. Se não me falha a memória.
O único vereador que foi reprovado aqui foi aonde muda que o secretário se poderia residir fora do município.
É verdade. Bem lembrado, vereador. Então, gente, aí fica aí os cumprimentos aí a todos aqui presentes e uma boa tarde aos ouvintes da rádio. Obrigado.
Vereador Evandro, vereador Evandro, antes de sair do plenário aqui, ele comunicou que não vai utilizar da palavra, senhor presidente. Concedido? Vereador Cipriano.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, meus amigos vereadores, nosso funcionário da casa, nosso assessor jurídico, doutor Jader, nosso assessor jurídico também da prefeitura, nosso amigo prefeito, aqui se encontra os demais também amigos presentes, o secretário também da que comanda a área da prefeitura, se encontra presente no meio ambiente, né? Então a gente tem que falar sobre isso aí, mais amigos vereadores que se encontram aqui também. Eu gostaria de manifestar, porque eu estou sendo cobrado, eu já falei sobre isso aí. Olha, eu tenho que repetir isso aqui, porque pessoas que fez a lista lá na ação social, está procurando as casas. E é pessoas que não têm casa. Eu podia pegar, dar um andamento nisso aí, conversar com o prefeito, para fazer uma averiguação, porque essa casa ainda não está sendo construída. Porque eles me cobram, eu tenho que falar sobre isso. E também lembrar o seu prefeito também, ó, que eu estou sendo cobrado, essas gaiadas atravessando as estradas, na zona rural, vou falar de novo, que eu já falei. Então, isso aí é contratar uma firma aí para ver se faz essa limpeza aí, que o povo está cobrando, então aí a gente tem que repetir. Inclusive tem um projeto aqui, até eu vou dar uma lida nele, o projeto 27/17. Dispõe sobre a alteração da lei do e da outras providências. Emenda dos vereadores Sebastião, Evandro e Márcio e Luiz Rogério. Pedido de urgência dos vereadores Márcio e Cipriano. Esse projeto aqui nós e também tem um outro projeto aqui, que é o 28, que a gente também vai votar nele, vai pedir para que vote, porque ele entrou, está dando entrada nele. Então eu acredito que pode pedir regime de urgência ou... Hein? É, exatamente. Que altera o artigo 7 da lei 9.905, de 25 de novembro, a 209, a 2009, que autoriza concessão de direito real de uso de bens imóveis e da outras providências. Esse é também da Associação da Pedra Negra. Então vamos caçar um meio de votar nesse projeto, porque isso precisa. Com urgência. E também, aproveitando a oportunidade, igual a Vossa Excelência, o vereador aqui, depois aqui falando sobre o que aconteceu, é o seguinte. Para mim não serviu, porque eu sou um dos vereadores. Aqui o que acontece é que fica aqui. Eu não saio comentando. Agora nós temos os visitantes que também, eu acredito que eles não saem comentando também. Então, é o seguinte, porque eu apresentei aqui, o vereador, o presidente apresentou, o Gabriel apresentou, o Márcio apresentou. Porque eu senti que aquele projeto precisava de um regime de urgência já começar a votar naquele dia. Porque tem gente deitada na cama precisando de operação. Foi por isso que eu apresentei aqui. E eu na correria, aquele dia, ainda fiz o esforço de vir aqui. Então, eu acredito que aquilo lá é obrigação do vereador. Ver que necessita que esteja na lei. Tudo bem, mas que não tem, não é para fazer uma emenda qualquer. E já dá um adianto, para ver que o projeto precisa dele. Porque sem esse projeto, o prefeito não faz nada. É uma coisa de urgência, operação, remédio, vários tipos de coisa. Então, você fez certo desabafar. Mas para mim não serviu, porque eu não saio comentando. Eu vou deixar bem claro aqui. Porque a reunião, para mim, o que surge aqui, fica aqui. Eu conversei até com o vereador Rogério, perguntou se surgiu algum caso disso aí. Não, eu não sou de fazer isso aí. Então eu estou desabafando também. Isso é o meu dever. Gente, eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês, que agora já estou satisfeito que vai ser aprovado pelo título funcionário. E os demais que precisam de fazer. Esse projeto vai valer para esses três tipos de coisa aí. Então, os dinheiros dos funcionários, tudo isso, 13º, operação. Estou satisfeito com isso, viu, gente? Vocês podem acreditar. Eu como vereador, falo a verdade, eu estou trabalhando a favor da nossa comunidade. Aquilo que eu vejo que precisa, eu corro atrás. Se for preciso votar, eu estou votando. Inclusive, até eu converso com o advogado. Se pode fazer aquilo que, às vezes, eu estou em dúvida, eu levo para ele olhar para mim também. Porque não é só a gente que entende. Tem mais gente que entende. E também eu parabenizar a Secretaria da Saúde também, pelo evento que teve ontem, pelas palestras do médico lá que orientou muita gente. Hoje até eu fui mais cedo para saber se eu tinha que dirigir cedo, se eu podia voltar mais tarde e tal. Fui lá levar a gente para fazer consulta também. Então aonde que eu fui lá saber se eu podia voltar mais tarde, se não tinha problema eu dirigir pelo exame que tem que fazer, né? Diz que não tinha problema, então aonde que eu fui lá 10 horas, já estava tudo beleza. Já não tinha mais muito movimento lá de filas, esse tipo de coisa, então foi rapidinho. E eu agradeço a boa vontade do Dr. Alex, você e secretariado da saúde também. Agradeço, viu, pelo esforço que estão fazendo. Muito obrigado. Eu vou encerrar por aqui agradecendo a presença de todos vocês.
Cipriano, aqui é o vereador Gabriel falando.
Foi não.
Na reunião de quinta-feira, surgiu a conversa aqui sobre o rapaz que está machucado na cama lá. Está precisando da cirurgia. Será que essa lei for vigorada hoje? Será que amanhã tem internado?
Eu acredito que sim, porque agora, por esse regime de urgência, o prefeito vai tomar atitude em cima disso aí. Eu tenho certeza. E é por isso que eu estou pedindo regime de urgência, porque ele está vendo que o projeto já era para ter entrado esse projeto. Por isso que eu estou desabafando aqui também.
Muito obrigado, é só isso.
Esse projeto já era para ter a segunda votação aqui, até a última, com regime de urgência. É por isso que eu estava agindo assim, mas só que eu não comento que o vereador não veio porque não quis, porque ele tinha que estar aqui. Não, eles têm livre, espontâneo para eles. Eles não podem ser obrigados a estar aqui, não. Esse projeto aqui, eles não é obrigado a votar. E ninguém de nós pode obrigar eles. É um direito deles. Então, por isso, gente, eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos. E os ouvintes da rádio, o meu boa tarde, que Deus a proteja a todos nós, para estar aqui sempre discutindo a favor da nossa população. E outra, a autarquia sobre a água. Também eu vou falar sobre isso. Nós não estamos votando para a firma já chegar e cobrando do nosso morador, não. Isso aí nós vamos realizar ainda, né? Eles vão fazer o depósito de água, e nós temos uma água excelente. Essa água da represa aí, não existe calcário, não existe nada. Então, com tratamento, nós vamos ter uma água adequada, gente. Mas só que nós vamos olhar para não prejudicar a nossa população. Aquela população, tem muitos deles que praticamente dependem de uma ajuda. Então, até eu gostaria de falar com o seu prefeito. Nós temos aí muita matéria-prima. Vamos ver se alguém, um empresário lá de São Paulo, ou Rio, ou Belo Horizonte, queira vir para cá. Vamos ceder um local, animando ele com essa matéria-prima, que dá emprego para 300 pessoas durante o dia, 300 durante a noite. Já vai favorecer muito. Já vai tirar muita gente desse caminho de lá para lá e para cá aí. Ó. Então, vamos olhar isso com carinho, senhor prefeito. Se precisar de a gente junto, eu disponho a sair junto, viajar. Que vai em Brasília, eu estou acompanhando. Eu tenho muita amizade lá também. Nós pode fazer um esforço disso aí também. Então, gente, eu vou terminar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês de novo, eu vou dizer. E vocês da rádio, o meu boa tarde. Os ouvintes e vocês que comanda o microfone aí. Uma boa tarde a todos.
Vereador Leandro.
Boa noite, presidente, os demais vereadores. Boa noite a todos presentes. Não vou especificar nenhum nome de nenhum diferente, que eu acho que somos todos iguais. Primeiramente, eu agradeço a Deus por me dar a oportunidade de estar aqui e de vocês estar aqui comigo também. Aos ouvintes da tarde, eu desejo uma boa tarde. Gostaria de começar explicando, falando ao assessor jurídico dessa Câmara, disse em suas palavras na reunião passada, na quinta-feira, da semana passada, que o vereador DJ Leandro abandonei a reunião. Você só está enganado, pois o regimento interno diz que, ao me ausentar do plenário, o vereador precisa comunicar o presidente e não o assessor jurídico. E de minha parte, eu comuniquei ao presidente a minha saída da reunião. O nobre assessor jurídico deveria ter buscado essas informações junto ao o presidente. Então, infelizmente, hoje, o vereador Girano se sente, hoje eu não tenho um jurídico aqui. Porque, desde o começo, eu nunca tive um jurídico. Sempre eu tenho que se virar sozinho. Quando é a minha primeira vez, eu sempre tenho que buscar informações fora. Infelizmente, hoje é assim. E o motivo de me ausentar desse plenário na ocasião se deve ao fato que no artigo 153 do Regimento Interno, o prazo entre uma convocação de uma reunião extraordinária e sua realização é no mínimo 3 dias, não 3 horas igual foi. Chegou uma convocação 3 horas para ser realizada 6, 7 horas. Infelizmente, a gente tem de dar exemplo, fazer o correto. Também gostaria de responder ao servidor Plínio dos Santos Pereira, onde usou a palavra na reunião e explicou os motivos pelos quais enviou o projeto. Na minha opinião, em relação às palavras do servidor, faltou planejamento, infelizmente. Pois esse projeto deveria ter sido enviado há mais tempo, inclusive discriminando quais dotações que precisavam ser suplementadas, o que tornaria mais fácil a sua análise e votação, evitando os transtornos que ocorreu. Também vem notando que os servidores comissionados, deixando bem aspas, não todos de cargo de confiança nomeados pelo prefeito, têm feito pressão, interferindo nos trabalhos dos vereadores, tentando jogar a população contra essa Câmara. Os servidores efetivos não fazem isto, e gostaria que os servidores comissionados fizessem seus trabalhos cumprindo seus deveres, pois são pagos pela população, ao invés de ficar protegendo o prefeito e interferindo nos trabalhos dos vereadores, que não são obrigados a votar matérias que não foram planejadas a tempo. Infelizmente, chega aqui para nós matéria em cima da hora, já terceira vez, chega aqui vezes 10, 5 para 7, chega um projeto para me votar. Eu não irei votar projeto sem ler ele e reler. Então fica difícil. Também no ofício número 66217 do gabinete do prefeito, expondo os motivos da convocação da reunião extraordinária, consta o pagamento de estagiários da escola estadual Maurício Isaac. E isso para mim não ficou bem explicado, pois quem deveria pagar esses estagiários é a empresa contratada, não a prefeitura. Aí vem algum desses funcionários pressionando o vereador. Eu não voto pressionado, meu voto eu acho que tem que ser correto. Se for direito, se for para votar a coisa certa, a gente vai votar. Antes do prefeito vir mandar funcionário, eu tenho áudio gravado nesse celular aqui, onde o servidor, comissionado do prefeito e cara de confiança, pede pessoas que vêm aqui pressionar o vereador a votar. Então, infelizmente, eu não voto pressionado. E se acontecer outra vez, irei denunciar. Tá bom? Peço a todos a compreensão, porque vamos fazer o correto. Porque só agora veio pedir isso aí. Se tem uma camada na cama lá, se não me engano, está 2 meses já. Por que que veio agora? Por que que não fez há 2 meses atrás a suplementação para a gente fazer a operação dessa pessoa? E veio ter vindo antes, porque essa câmara não ia reprovar, não. A falta de água. Fiz um vídeo semana passada, às vezes muitos que estão do lado do prefeito viram da minha cara. Hoje está lá trocando a bomba, queimou. Desperdício de água direto. O bairro Novo Horizonte, a água mais de um ano sobe na caixa. Então, aí fica difícil, né? Agora, quando convoca os servidores para vir cá, pressionar o vereador para votar, deveria convocar eles também para receber as gratificações que foram retiradas, que é direito deles. Você sabe o que eu falo para esses que perderam? Faça uma greve lá na sede da prefeitura também, igualzinho vocês vieram aqui, tentando, de uma forma, fazer com o vereador prova o projeto. Faça uma greve para voltar as gratificações, que são direitos de vocês.
Posso?
Fique à vontade, vereador.
Posso ler o artigo 78 do regimento interno da casa?
Pode sim.
Vossa Excelência, mediante seus comentários. O vereador é inviolável por suas opiniões, palavras e votos no exercício do seu mandato e na circunscrição do município.
Isso. E às vezes havia até funcionário querendo pressionar e brigar com a gente. Então, eu acho que não é assim que resolve. Também vou lembrar, foi dito na reunião passada, só que por falta da queda de energia, não voltaram aqui. Teve uma carreta aqui, carreta da alegria, né, cheia de leve, a coisa mais linda. Parabéns, tem que ter. Mas aqueles ingressos que eles dão para a prefeitura, devia dar para aquelas pessoas carentes, não para pessoas que recebem 2, 3 mil para trabalhar lá dentro, que tem condição de comprar, não. Ficou muita gente, muita criança, você vê do bairro da Serra, Vila do Céu, ficou só olhando. Eu acho injusto isso aí. Então, na hora que vocês ganharem os ingressos, vocês dão para as pessoas carentes. Eles estão doando para dar para pessoas carentes. Acho que deveria ter feito isso. Também, desde o começo do ano, vem pedido aqui, até o vereador Márcio também estava envolvido, pedindo para dar início à obra da creche. Da creche lá, para terminar. Nada foi feito, os vidros só vão quebrando. Só vão quebrando, vão deixando abandonado. Chega aqui do lado da câmara, tudo abandonado. Pede uma suplementação para a gente dar início nessas obras também. Deveria ter pedido. Que aí sim o nosso município anda para frente. E qual dos projetos foi aprovado nessa casa, você disse antes, falando que vereador? É porque eu estou falando, né, filho? Você vai desligar o relógio sem parar? Então, nenhum projeto foi aprovado pela sua casa para atrapalhar a administração. Se não foi feito nada até hoje, infelizmente, porque não teve coragem. Então, afinal, olha só, quantos pedidos meus foi feito para iluminação na Praça do Rosário, Praça da Bandeira, Praça da Lampedaniga, Praça São Mateus, vai fazer um ano que não coloca luz lá. Um ano sem iluminação.
Ok.
Sim?
Você está falando sobre iluminação. Nós vamos passar Natal esse ano com luz da rua toda apagada. Em frente à minha casa tem umas 2, 3 lâmpadas apagadas. Cadê a pessoa da FEMIG, que é exclusiva, sobre essa responsabilidade de Jaci? Aqui Jaci agora que as luzes estão ficando apagadas.
Então, vereador, às vezes assim, a gente não entende muito, mas fica uma dúvida. Se você não tem dotação para você comprar remédio, para fazer uma cirurgia, não tem para nada, como você já planejou o Réveillon então se não tem dotação? Então, esse projeto que infelizmente vai ser para fazer a festa também. Vai ser, não adianta mentir. E mais coisas. E mais coisas. Então, eu acho que não deveria usar os servidores para jogando contra a gente, porque esses, principalmente aqueles concursados, merecem carinho e respeito, porque são eles que administram o nosso município. Através dele que saem as coisas, crescem aqui no nosso município. Então, tem de respeitá-los. Quando tirou deles, ninguém veio aqui funcionar. Mas se algum deles quiser juntar tudo para nós ir lá fazer uma greve, eu também irei lá. Pode todos contar comigo. Hoje, infelizmente, eu vou falar só isso. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Mas essa casa sempre está aberta para vocês. Eu desejo a todos os ouvintes da rádio uma boa tarde e vocês uma boa noite.
Vereador Gabriel.
Boa noite a todos presentes. Boa noite, presidente. Senhor presidente, vou começar minha fala por hoje. Iluminação pública. Está uma beleza a iluminação aqui. Já sei agora, está ficando sem luz, estou todo cotelado. Estou cansado dos outros. Estou cansado de enxergar nos local. Posto de gasolina. Ô, Gabriel, cadê? Cadê a iluminação da minha rua? Olha lá, teve aquele acidente lá embaixo, presidente. A CEMIG. Eu pedi para a CEMIG enviar aqui para a Câmara sobre o problema de Jaci. Olha lá, arrumou aquela iluminação do indo para a Serra ali, ó. O caminhão arrebentou aquele fio lá. Arrumou o fio, esqueceu a árvore para trás, hein? Será que eles não tinham operado para cortar aquelas árvores, não? É só com metade do meio do caminho que ia sair também. A CEMIG também tem cara que alguns prejuízos dentro da cidade de Jaci, porque eles ganham. Iluminação pública, todo mundo na sua conta de CEMIG, senhor presidente. Eu não escrevo papel. Se eu falar errado alguma vez aqui, todo mundo, eu tenho problema de garganta, meu som sai meio ruim. Eu não sou um professor para subir e falar aqui, um médico. Eu sou vereador do povo. Simples. Na conta de luz, senhor presidente, vem bem declarado. Iluminação pública, você está pagando com luz apagada. Na conta marca. Senhor presidente, sobre o SAAI que já sei, eu estou falando para todo mundo ouvir. Eu vou ser contra até o final. O dia que eu ver uma empresa chegar e já sei, arcar com todas as responsabilidades e tirar a água da represa e tratar dela, eu vou votar sim. Mas se não fizer, esses poços que já se está condenado, senhor presidente, essa água com calcário, eles nunca vão conseguir tirar o calcário dessa água. Se eles tirar da represa, aí eles conseguem. Aí, senhor presidente, aí vem um assunto aqui, quer ver? Ah, fulano não vai conseguir pagar a luz, a conta de água aqui, senhor presidente. Ele vai na assistência social. Assistência social vai pagar. Aqui pagou aqui, paga nada. Essa conta vai só acumulando para isso no final. Senhor presidente, eu vou votar hoje sim aqui. Votar sim aqui porque esse rapaz que está doente na cama lá, ele está necessitando, entendeu? Porque eu já passei por isso. Eu sou o sofrimento da pessoa na cama e você não tem o dinheiro para pagar. Eu vou votar assim por causa desse rapaz. E outro. Funcionário também, eu vou votar os funcionários também, senhor presidente. Mas eu queria também que todas as pessoas, quando chegam na Câmara aqui, senhor presidente, chegam na Câmara aqui também, tem acesso para pegar o balancete, para olhar, para ver que tem problema também. Isso. E convidar todos os funcionários da... É para sempre participar, não é só quando tem alguma polêmica na Câmara, não. Participar todas as vezes. Não é só quando tem problema também, não. Senhor presidente, sobre essas podas de ar que já se... Eu com o Sabiá, desde o começo, nós estamos falando, senhor presidente. É simples. Chega perto do Felipe, libera para ele, compra a motosserra. Se não tiver funcionário, se todos os vereadores não quiserem ajudar, pode me procurar, que eu tenho máquina, eu ajudo ele. A motosserra não é de sete cabeças, não. Se compra carro que custa 50, 100 mil, por que não compra a motosserra baratinha? Senhor presidente, eu estou lá. O que precisar, eu vou falar, ô Felipe, eu vou falar ao vivo aqui, entendeu? Eu preciso da liberação daquelas três ervas, né? Deus vai cortar aquela erva. Não esperar firma, não. A Santa Rita estava aí, ela pode prestar serviço para podar a erva. E eu queria também, senhor presidente, falar com todos os vereadores. Eu, senhor presidente, a eleição é 4 anos. A amizade é para sempre. Eu não estou aqui para criticar nenhum vereador. Não falei nenhum tipo de comentário. A eleição, ela passa, a amizade é para sempre. Entendeu? Se tiver algum que usou meu nome, quando usa meu nome, presidente, vem com papel registrado, caiu, eu assumo o erro que eu fiz. Eu fiz. E outra coisa, senhor presidente, quando quer fazer uma lei aqui, senhor presidente, aí você quer aproveitar, aproveite alguma coisa, senhor presidente. Faz proveito dessa São Cristóvão. Em pé hoje, senhor presidente, eles não apareceram aqui para ver esses passos de ônibus caro e essas pessoas que necessitam. Eu quero que essa carteirinha volte. A coisa mais simples é chegar lá no ônibus, senhor presidente. Ah, toma aqui, eu tirei aqui na MPS aqui para 3 meses. A identidade. Tem que parar com isso. Assistência social está lá para isso. Ela é obrigada a fazer carteirinha. Ô, senhor presidente, por hoje, senhor presidente, é só boa noite aos presentes da Câmara e uma boa tarde aos ouvintes. Tchau.
Vereador Márcio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, prefeito Fabiano, a todos presentes aqui. Boa noite aos servidores da casa. Uma boa tarde, ouvintes da rádio. Prefeito, começando a minha palavra aqui, eu queria dar continuidade, o Gabriel e outros falaram aí, referente a realmente luz apagada. Na rua nossa lá, foi feito um serviço de manutenção na rede e a luz estava funcionando, apagaram ela e não ligou mais. E não tomou outra providência. Eu até falei com o Toninho, falou que tinha mandado um ofício para a empresa, mas não resolveu a situação. Tá? Eu queria ver com eles mais rápido, porque se for esperar a vontade dele, também tem razão, eles vão ficar todo mundo no escuro aí. Então paga essa taxa, como o Gabriel avisou aí.
Ô, Marcio, você me dá um minuto para mim, Marcio?
Dá vontade.
A família desse rapaz está na cama aí. Eu esqueci de falar o resumo final. Amanhã eu vou procurar ele. Se não tomar a providência, a Câmara tem carro aqui disponível para isso. Eu vou lá no fora para ver que solução que vai dar para mim.
Outro detalhe, também já tem, a gente todo tem visto já assim, há um tempo atrás, foi pintado azul aí. Mas a qualidade da tinta foi tão inferior que já não tem mais. Então está na hora de cobrar da empresa que fez e olhar, porque foi um gasto aí, né, não tem nem valor aqui, mas não foi barato. Eu acho que foi uma qualidade muito ruim da tinta. Foi mal aplicada, de forma que foi... Então, o que foi gasto, eu já acho que não está nem pintura mais. Referente a esse projeto de lei que está tentando aqui agora, que é a suplementação, alô, eu sou a favor, como tive aqui quinta-feira, igual o vereador Rodrigo falou, realmente, no artigo que a gente tem aqui, realmente não, no regimento não podia, mas eu estou aqui sempre, vou estar sempre, e eles estão no direito deles mesmo, realmente, de não vir, porque realmente não fazia parte. Mas fui a favor e continuo sendo a favor, porque... Tratando de saúde, igual eu volto a repetir, aquela senhora chegar, levantar ali e falar a deficiência que ela está lá com saúde, faltando o básico para ela, barato. Até pedir para o vereador, implorar que compre para ela. Então, quer dizer, sou a favor, situação também do companheiro que está precisando fazer cirurgia, sou a favor, vou votar a favor, sim, como aquele que na feira eu falei, eu continuo falando. Igual, eu ouvi comentários que funcionários tinham que vir cá porque os vereadores iam votar. Fica à vontade, a casa de vocês, venha, pode vir, mas pode ter certeza que se vocês viessem ou não viessem, eu ia votar a favor da mesma forma, porque funcionário, eu respeito todos e sei o valor que tem para a nossa comunidade.
Não, parte, vem, vereador. Muito obrigado, vereador Rodrigo, mais uma vez. Que fique bem claro para toda a comunidade, como foi dito desde o início. Acho que Vossa Excelência falou de sua pessoa, eu falei da minha, mas eu tenho certeza absoluta. No término dessa reunião aqui, vocês vão ver que todos os vereadores que aqui se fazem presente é a favor de tudo isso. Viu? Da saúde,
com certeza.
A cirurgia, as emendas, o que tiver que pagar, tudo é a favor de tudo isso. A única coisa que a gente está cobrando é que seja respeitado o regimento.
Com certeza, isso. Com certeza. Realmente devia ter pensado antes de mandar o projeto, para não ter chegado. Igual veio o PTU também, teve que vir fazer um projeto que poderia ter feito com mais calma. Né? Esse também veio da mesma forma. Imaginou-se que precisava e já foi logo pedindo. Eu estou falar, eu vim, venho novamente, mas realmente não é o correto. Correto que avise com antecedência e tem tempo para isso. Né? Mas, graças a Deus, vai ser resolvido ainda a tempo e tempo de resolver a situação. Sobre a emenda aí, até bom que fique bem claro que seja bem aplicado nessa situação, se for possível, né? Que não fuja muito disso, para que não tenha gasto depois de falar, gastou com o fulano que faltou novamente. Né? Então estou aqui, deixo a favor, sou a favor, como falei quinta-feira, tá? E isso é questão de funcionário lá, jamais vou estar contra, até pelo contrário, até o comentário aqui, o Eliano, que faça greve, realmente, se o pessoal tiver satisfeito, faça, tem apoio nosso aqui. Inclusive tem um projeto para a gente fazer uma emenda aqui, né? O vereador Rodrigo, a gente viu conversado.
Exatamente.
Deve ficar pronto, vamos ver se na próxima reunião a gente vai estar votando esse projeto, que mande para o prefeito. Para que não fique dúvida referente às gratificações. Essa interpretação aqui na Câmara aqui é uma interpretação bem clara. Se lá tiver alguma dúvida, a gente vai fazer a nossa emenda e vamos mandar para lá para que fique bem claro a interpretação. Aí basta entender. A questão de água está difícil. Eu sou a favor disso aí. Inclusive, eu estive conversando com uma reunião com o professor, ou com o Evandro, o vereador, também estava lá o Rogério, e eu acho que todos. Vamos votar, vamos fazer uma emenda, vamos fazer um trem para que funcione. E quem sabe na próxima reunião a gente está votando isso aí para funcionar. Mas cada caso, cada passo ser analisado, né? Porque quando se fala em cobrança, a gente não sabe o que vai ser por aí, tá? Eu tá aqui, né? Eu tá aqui, assim. Então, já seria... O plano diretor também, vou estar aqui votando a favor. Fico satisfeito, porque o pessoal que tem terreno e áreas estão sendo, foram procurados. Os que não foram e não se sentirem confortáveis com a situação, estarei aqui à disposição, porque como foi feito emenda para um, pode fazer para todos, né? Então, digo aqui o seguinte, foi feito o plano diretor, espero que todos que tenham área lá estejam sabendo. Os que não ficaram sabendo e ficaram surpresos com o que aconteceu e não ficaram satisfeitos, tem que procurar a gente, porque da mesma forma que foi feito para um, para outro, tem que ser feito dessa situação. Voltando à água, para terminar aqui as minhas palavras aqui, está sendo cobrado novamente. Aquela água da Pedaniga desperdiçando quando o bairro, outro bairro sem água. Eu não sei, já vem essa alongando há muito tempo, agora nesse mandato que estou fazendo parte, vem a mesma cobrança. Está fácil solucionar. Fácil como? Põe uma caixa reserva já que está sobrando água, né? Ou resolve a situação de uma boia lá para resolver a situação de água. É triste você ver aquela água jogada fora e gente sem água, assim, e o mundo faltando água. Né? Então, quer dizer, o desperdício hoje de água hoje, água é uma coisa que já é finita, já não podemos gastar água assim. Então, eu, senhor presidente, pois não?
Só a questão da água, vereador Geando. São quais todas as caixas? Inclusive, hoje eu fui no Ipiranga, tem uma caixa no Ipiranga também que faz a mesma coisa. Vila Aparecida, eu postei um vídeo, mesma coisa. Tem desperdício de água quase todas as caixas.
Então, peço que o rei do prefeito aqui, está escutando já nos comentários, e uma posição lá que eu acho que não é difícil, não é caro. Eu acho que não é tão caro assim para estar resolvendo a situação. Tá? Hoje seria as minhas palavras são essas, eu queria agradecer a todos. Obrigado. Uma boa tarde aos ouvintes da rádio.
Vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, vereadores, servidores da Câmara, assessor jurídico, os visitantes, quero cumprimentar o ex-vereador Oliveira, o ex-vereador Adilon, as ex-secretárias do mandato passado, todos os funcionários da prefeitura aqui presente, que seja bem-vindo nessa casa. É assim que vocês ficam sabendo dos fatos que aconteçam em nosso município. No momento que eu me dirijo a essa tribuna, eu não poderia deixar de me concluir nas minhas palavras, falando nesse regimento interno que nós temos em nossa mão. A lei para ser cumprida está aqui, nesse regimento interno. O vereador é obrigado a respeitar esse regimento interno, que foi atropelado no último dia 23. Por isso, digo eu e todos os meus amigos, colegas vereadores que esteve ausente na reunião do dia 23. Ilegalmente, esta reunião foi aberta, porque na convocação tinha um documento acompanhando, pedindo ao senhor vereador que assinasse a dispensa dos 3 dias, rasgando o regimento interno dessa Câmara. Por isso, eu não acho que isso aí é uma atitude correta. Você faltar o respeito com o nosso regimento interno, que foi construída por pessoas competentes. Então, aqui está o início da minha fala. Quando chegou esse projeto nesta casa, pedindo a suplementação? Pelo contrário, não tinha ninguém contra, mas pelo contrário, todo mundo gostaria de votar legalmente, dentro da legalidade, no qual apresentamos a emenda. E essa emenda vai ser votada hoje. Se ela for votada, ela for aprovada, vai ser cumprida a emenda que nós entramos com ela. Porque nessa emenda fala suplementação dos 5% da saúde. E fala também do salário dos servidores e do TIG dos servidores. Por isso, estou aqui dizendo para vocês, com muita honra, que não se desfaça do nosso regimento. Vamos fazer valer o nosso respeito com o nosso cidadão. Que nós temos aqui hoje várias pessoas capazes, pessoas competentes, no qual hoje eu vejo vários funcionários da prefeitura aqui, que esteve no mandato passado. Foi pago o ticket dobrado, foi pago 13º em dezembro, foi pago o mês de dezembro sem pedir suplementação. Na onde será que foi que estouraram com o orçamento? Isso eu digo, porque férias prêmio só foi pagado uma. Só foi pagada uma férias prêmio. Os outros funcionários nem recebeu férias prêmio. Isso eu falo com toda a honra, com todas as letras. Trabalhar, temos que ser unidos sim, mas dentro da legalidade. Dentro da legalidade. Porque eu acho que está aqui o jurídico da prefeitura e temos aqui o jurídico da Câmara. Eu tenho certeza que eles vão entender muito bem de qual artigo que eu estou falando, que eles conhecem muito bem, que é o 153 do Regimento Interno. Também gostaria de falar, nós estamos de acordo com essa suplementação dos 5% da saúde. Realmente, está faltando remédio, mas está faltando remédio desde janeiro. Não é agora, não. Esse remédio está faltando desde janeiro. E nunca saia a bendita licitação. Essa casa, eu tenho certeza que já tem mais pessoas, que já tem mais experiência aqui nesse plenário. Mas eu digo eu, que a Câmara Municipal é a casa do vereador, na onde que ele deveria estar olhando todos os balancetes e discutindo as leis. Essa casa, ela tem que ser, sim, ela tem que ter a presença dos vereadores que quer trabalhar no município. Não é dizer que nessa casa os vereadores não podem vir porque não tem serviço, não tem o que fazer. Isso é um desrespeito com o vereador, que nós fomos eleitos para trabalhar para o município, para fiscalizar. Como vereador, nós não fomos eleitos para trabalhar em empresa nenhuma. Nós fomos eleitos para trabalhar como vereador. Ontem, queimou uma bomba na Vila Aparecida. Essa bomba, não tem 30 dias que ela foi queimada. Não tem 30 dias que ela foi queimada. Hoje estava lá os quatro funcionários. O William, o Lei, o Esterilo e o Dizinho. Lá sofrendo para tirar aquele escândalo, porque o poço é muito fundo. Naquele sol. Não poderia ter contratado o MUC para ajudar eles a trocar aquela bomba? Não. Estava lá, coitados, sofrendo com a talha, puxando lá para trocar aquela bomba. Isso eu acho um descaso com o funcionário. Não parece ninguém para levar um refrigerante para eles. Mas que tem servidor que preocupa entrar em redes sociais para convocar funcionário para participar da reunião, quando tem interesse, aí sim. Aí tem algum cidadão. Porque o vereador DJ Leandro me chamou e me mostrou a gravação que uma servidora da prefeitura, praticamente intimando os seus comandados para vir fazer pressão dos vereadores. Eu acho que não. Eu acho que todos aqui têm competência para ser vereador. Eu acho que nós devemos votar de acordo com a lei. Nós não estamos aqui para fazer oposição com ninguém. Pelo contrário, nós estamos aqui para ajudar a administrar o nosso município, que é um município que é construído por várias famílias que deixaram a sua marca aqui em nosso município, no qual hoje está sendo demolido a nossa ex-cozinha, na onde que se considerava um arquivo morto construído no mandato do Valdemar Teodoro Botelho, hoje foi jogado fora no lixo, foi destruído, foi demolido. Que me parece que essa administração só destrói, mas não constrói. Aí está a diferença de um cidadão que quer trabalhar para o seu município. E nós não podemos ser convenientes com esse erro. Estou aqui seguindo, vendo, olhando a menina ali, que a gente esteve presente com ela na reunião do UBS. Mas eu tinha adiantado para ela, porque eu não estou aqui para mentir para ninguém. Porque com saúde a gente não brinca, a gente ajuda, mas dentro da legalidade. Porque não adianta nada eu vir com uma mão e te dar, e amanhã você está sofrendo o processo por isso. Porque tem pessoas que não têm responsabilidade, porque eu tenho certeza que se tivesse tanta responsabilidade, esse paciente já estaria internado fazendo a sua cirurgia. Porque da mesma maneira que eu tive meu pai, eu tive minha mãe e tive a minha família. E sempre lutei por eles, eu tenho certeza que vocês também estão lutando pela a saúde do irmão de vocês, pelo parente de vocês, que é um direito que vocês têm. Mas nós também, que foi eleito pelo povo, deveria olhar isso com respeito e fazer uma união. Vamos sim, vamos ajudar, salvar esse paciente, porque ele merece. Mas ele merece com dignidade, não tirando proveito da situação, porque é o que eu vejo hoje nessa suplementação. Por isso, minha gente, não estou aqui para desabafar. Estou aqui para falar a verdade. Porque a verdade, para algumas pessoas, ela dói. Mas para aqueles conscientes, ela não dói. Ela ajuda a sobreviver. Esse grupo, escola de tempo integral, foi construído aqui, em frente à Câmara Municipal. A entrada desse prédio, mais uma vez, ela é em frente à Câmara Municipal. Obrigado. A entrada dela está no projeto. O projeto está lá para qualquer um cidadão olhar. Da onde que é a entrada dessa escola? Por isso, gente, eu digo eu, e eu tenho certeza que cada um cidadão que está aqui presente, seja você cargo comissionado, seja você efetivo, não vai pela cabeça do povo. Faz a sua parte dentro da legalidade para amanhã você não estar levando o processo sem saber de onde está vindo. Isso eu estou dizendo com toda a convicção, porque vocês estão vendo o exemplo lá em Brasília. O exemplo lá começou quando rasgaram a Constituição. Aí deu no que deu. E eu espero que Jaci não vai por esse caminho, que nós temos um compromisso com a nossa população. Nós temos que respeitar o nosso povo e respeitar os nossos eleitores. Eu acho que, senhor presidente, até para concluir, eu gostaria, já que o senhor presidente está presente, se o senhor foi embora, mas aquela ODS ali precisa, com urgência, secretário, sabe, está ali, de comprar um gerador, porque quando faltar energia, o gerador está lá para funcionar. Então isso aí é uma coisa de urgência, eu estou aqui para isso, e aproveitando nessa suplementação que nós vamos votar hoje aqui, eu tenho certeza que você vai atender e comprar esse gerador. E fica para vocês uma boa noite, e para os ouvintes da Rádio de Jaci, que está me ouvindo e vai me ouvir amanhã, um abraço, e eu tenho certeza que eu acho que não falei demais e não ofendi ninguém. E se eu ofendi, muito obrigado e desculpa a todos vocês. Muito obrigado.
Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoas presentes aqui. Eu vou ser rápido, porque até questão, estou até preocupado com a energia aqui. Mas eu só vou colocar dois pontos referentes a isso tudo. Tá? Eu compreendo a questão dos vereadores aí, mas eu vou falar para os vereadores que não participaram da outra eleição, né? Que naquelas eleições anteriores, né, eu participei, fizeram realmente reunião extraordinária, eu vou te falar para quê. entendeu? Passaram em cima do regimento interno, eu vi, porque eu participei, eu trago a ata depois para vocês verem, entendeu? Para criação de mudança de cargo, só isso, entendeu? Eu acho que não vou entrar em detalhes, né? E eu quero que os vereadores, se realmente vão, né, cumprir a questão do regimento interno, da lei orgânica, primeira coisa que eles têm que olhar, né, é que o vereador não pode usar seu cargo para benefício próprio. Só isso. Entendeu? O resto ele pode fazer. Mas, para isso, não. Tá ok? Então, eu vou colocar em votação as proposições, tá? As anteriores, que é da semana passada, né? E eu vou fazer o seguinte, para andar rápido, vereador. Eu vou ler as proposições da semana passada, para a gente votar numa só. Tá certo? Porque questão do tempo aqui também, tá? A questão é a seguinte, a indicação 2859 da semana passada, providência contra abastecimento de água de bairro de Nova Horizonte, a 260, tapar buracos, a 261, troca de lâmpadas de Avenida Luiz Gonzaga, 262, colocação de tampa do poço artesiano. Vereador Sebastião.
De acordo, presidente.
Rogério.
De acordo, presidente.
Rodrigo.
A favor, senhor presidente.
Leandro.
A favor, senhor presidente.
Luciano.
A favor, senhor presidente.
Márcio.
A favor, senhor presidente.
Evandro.
Sim, presidente.
Gabriel.
Só a favor, presidente.
Aprovado. Né? O requerimento semana passada, né, do Leandro, 67, informações sobre o alto projeto da lei 26 de 2017. Número 68, Luiz Rogério Rodrigues, informações sobre a situação na servidora da prefeitura. 69, do Rodrigo, informações sobre a lei da mão única da rua José Rufino de Vilas Boas. Né? Vereador Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Evandro.
Sim, presidente.
Márcio.
Favor, presidente.
Leandro.
Presidente. Leandro. Favor, presidente. Favor.
Rogério.
Favor.
Sebastião.
Favor.
Aprovado. Agora vamos para a referência às indicações de hoje. 263, Leandro, Evandro e Gabriel, agradecimento ao Alpinho. 264, participação do prefeito na apresentação do projeto. 265, Leandro, Evandro e Rodrigo, agradece ao Sérgio Xerém. 266, solicita a construção da casa. 267, empresas de estradas oficiais. 268, retirada de entulho. 269, operação do tapa-buraco. 270, instalação de poste. 271, poste de árvores. E 272, Leandro, terminar as obras da escola da creche. Vereador Sebastião.
Favor, presidente.
Rogério.
Favor, presidente.
Rodrigo.
Favor, presidente.
Leandro.
Favor, senhor presidente.
Cipriano.
Favor, presidente.
Márcio. Evandro. Gabriel.
Só favor, presidente.
Projeto em pauta, né? Institui 2217, deu entrada na casa dia 5/9, institui o plano plurianual do governo para o período de 2018. A 2021, o município de Jaci foi feita aqui a audiência pública, participou vários vereadores, o Evandro participou, eu participei, outros vereadores participaram também, agora não lembro. Vai, primeira votação. Vamos à votação pelo Evandro.
Sim, presidente.
Márcio.
Sim, presidente.
Gabriel.
Só favor, presidente.
Cipriano.
Por favor, presidente.
Evandro. Perdão. Leandro.
Favor, presidente.
Rodrigo.
Favor, presidente.
Rogério.
Favor, presidente.
Sebastião.
Favor, presidente.
Ok, aprovado. 2317. Estima a receita de fixa de despesa do município de Jaci para o exercício financeiro de 2017 e outras previdências, né? Tá certo? Foi entrada já 5/9, tá? Primeira votação. Sr. Rogério.
Favor, presidente. Eu queria só justificar que. Secretário de Planejamento fez toda aquela revisão, né?
Toda a revisão.
Só a favor, presidente.
A revisão que nós fizemos aqui, ok? Seu Sebastião.
Favor, presidente.
Seu Rodrigo.
Favor, senhor presidente.
Seu Leandro.
Favor, senhor presidente.
Cipriano.
Favor, senhor
Marcos.
Favor, senhor presidente.
Seu Evandro.
Presidente.
Gabriel.
Favor, presidente. Tomado.
Entendeu? Esse é a 2517, né? A crise de serviço de água e esgoto. Está com a vista do vereador Evandro, ok? Tem duas emendas minhas, mas ainda está na vista com o vereador Evandro. Tá? O 2317 alterado para o projeto da lei complementar número 7 de 2017, que dispõe sobre a alteração da LOA e das outras previdências, emendas de vereador. Primeiro, a emenda, né? Votar a emenda, tá certo? Então, votar a emenda, o vereador Sebastião.
Emenda do Por favor, presidente.
Senhor Rogério.
Por favor, presidente.
Rodrigo.
Por favor, presidente.
Senhor Leandro.
Por favor, presidente.
Cipriano.
Por favor, presidente.
Marcos.
Por favor, presidente.
Senhor Leandro.
Sim, presidente.
Senhor Gabriel.
Por favor, presidente.
Agora tem um pedido aqui, exatamente, pedido de urgência para a gente fazer uma votação única para resolver esse problema hoje, tá ok? Então, senhor Rogério.
Sim, presidente.
Senhor Rodrigo.
Por favor, senhor presidente.
Senhor Sebastião.
Por
favor, senhor presidente.
Senhor Cipriano.
Por favor, senhor presidente.
Senhor Márcio.
Por favor, presidente.
Senhor Evandro.
Sim, presidente.
Senhor Gabriel.
Só por favor, presidente.
O pedido de urgência foi feito pelo vereador Márcio e o Cipriano, tá ok?
Ok.
Tá certo? Agora vamos à votação referente ao projeto. Votação única. Dispõe sobre a 2717, dispõe sobre a alteração da LOA e das outras providências, tá certo? Senhor Sebastião.
Projeto.
Sim, presidente.
Senhor Rogério.
Sim, presidente.
Senhor Rodrigo.
Favor, senhor presidente.
Senhor Leandro.
Favor, senhor presidente.
Senhor Cipriano.
Favor, senhor presidente.
Senhor Márcio.
Favor, presidente.
Senhor Evandro.
Sim, presidente.
Senhor Gabriel.
Só favor, presidente.
Aprovada em uma única votação, ok? É 28.17, altera a redação do artigo 17 da lei 995, 25 de novembro, deu entrada dia 21, né? O Evandro pediu a urgência nesse projeto, então vamos votar primeiro a urgência no projeto. Senhor Evandro?
Sim, presidente.
Senhor Gabriel?
Abstenho, professor, presidente.
Senhor Márcio?
Sim.
Senhor Cipriano?
Sim, senhor presidente.
Senhor Leandro?
Sim.
Senhor Rodrigo?
O pedido de urgência, senhor Branco?
É pedido de urgência.
A favor, senhor.
Senhor Rogério?
Sim, presidente.
Senhor Sebastião?
A favor, presidente.
Aprovada a urgência, tá? Agora vamos votar o projeto. Altera a redação do artigo 7 da lei 995, de 25 de novembro de 2009, que autoriza a concessão de direito real do uso do bem imóvel e das outras previdências. Senhor Sebastião?
Sim, presidente.
Senhor Rogério?
Sim, presidente.
Senhor Rodrigo?
A favor, senhor presidente.
Senhor Leandro?
Favor, senhor presidente.
Senhor Cipriano?
Favor, senhor presidente.
Senhor Márcio?
Favor, presidente.
Senhor Evandro?
Sim, presidente.
Senhor Gabriel?
É o 995.
Todo mundo aqui, presidente. Qual que é a questão? Repete para mim.
Perdão, eu talvez eu li rápido demais.
Eu vou ter rápido.
Porque, senhor presidente, na pauta ele está como se estivesse composto na comissão especial.
É o 28,
então, por isso que eu também me enganei. Eu vou ter rápido.
Tá certo, deixa eu explicar você. Altera a redação do artigo 7 da lei 995, de 25 de novembro de 2009, que autoriza a concessão do direito real do uso do bem imóvel da usa previdência. É o pessoal de Pedra Negra, a doceira de Pedra Negra.
O 28, né?
O 28.
De Pedra Negra, por favor, presidente.
Tá certo.
Eu vou ter errado, hein?
Tá, desculpa. Desculpa ter sido rápido aqui para você. Tá? Aprovado, tá? O projeto de lei complementar, né? 717, né? Altera os anexos 1, 2, 3 da lei complementar 758, de 8 de janeiro de 2003. Então, emenda do vereador Evandro e tem um pedido de votação de urgência também do vereador Evandro, tá certo?
Foi junto.
Vamos votar primeiro a emenda. Pode votar juntos?
Não, você pode pôr junto a emenda. Opa. A urgência aí.
Vou votar porque pede para sempre, né? Colocar.
Todo mundo já
está de acordo, tá certo?
Certo.
Então, vamos lá, senhor Rogério. A emenda e a urgência.
Estou a favor, a emenda e a urgência.
Senhor Sebastião.
Favor,
senhor Rodrigo.
Favor.
Senhor Leandro.
Favor.
Senhor Cipriano.
Favor.
Senhor Márcio.
Por favor, presidente.
Senhor Evandro.
Sim, presidente.
Senhor Gabriel.
Senhor presidente, é isso aqui que eu queria votar, entendeu? Senhor presidente, eu só queria fazer só um resumo só, para me entender. Senhor presidente, eu vou votar abstenção nisso aqui, senhor presidente, porque eu, hoje, amanhã, meu sobrinho, na geração que vai vir depois, senhor presidente, não tem acesso à beira da represa. Eu vou votar abstenção, sim, senhor presidente, nessa aqui. É meu direito.
Então, o direito do senhor vereador está correto, tá certo? Foi aprovado também, tá? Tudo votado, tá certo? Tá certo?
Essa emenda, igual o projeto.
Pediu para votar.
Foi urgência, emenda.
Colocou emenda, urgência, agora falta o projeto, senhor
presidente. Tá? Altera os anexos 1, 2, 3 da lei complementar 758 de 8 de janeiro de 2003. Senhor Rogério?
Sou a favor, presidente.
Senhor Sebastião?
A favor, presidente.
Senhor Leandro?
Favor, senhor presidente.
Senhor Cipriano?
Favor, senhor presidente.
Márcio?
Favor, presidente.
Evandro?
Sim, presidente.
Gabriel?
Favor, presidente.
Senhor
Eu abstenho, senhor presidente.
Tá certo. Aprovado, tem uma abstenção. Ok? Ok?
Ok.
Tá. Caminha a Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Conta, o parecer prévio do Tribunal de Contas, referente às contas executivas, exercício 2016, tendo essa comissão, no termo do artigo 995 do Regimento Interno, o prazo de 40 dias, nós temos 40 dias, tá certo? Tá? Para a conclusão dos trabalhos e apresentação do projeto de resolução para aprovação da rejeição das contas, da aprovação ou rejeição das contas, ok? O trabalho será suspenso para lavatura da ata, tá certo?